Amém, amém. Todas as coisas são possíveis, isso é mesmo. Somente crer. Somente crer. Creia agora comigo, amém. Apenas creia. Todas as coisas são possíveis. Apenas creia. Vamos ler do livro de Marcos. Eu vou ler do livro e falar sobre ele. Vamos ler do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. A palavra vem de Deus. Quando vocês cumprimentam um presidente ou uma bandeira é hasteada, então vocês se levantam. E também nós queremos ficar em pé quando lemos. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos orar. Pai Celestial, abençoa-nos com a Tua Palavra, que nós possamos vivenciar o mesmo o que aconteceu naquela época, que tal fé possa estar em nossos corações, porque Deus vive, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente. Vocês podem se sentar. O meu tema de hoje é: Deus tem um cordeiro preparado. Já tivemos um tempo tão maravilhoso nessa manhã, enquanto vimos Jesus entrar em Jericó. Lá havia um homenzinho chamado Zaqueu, que havia subido em uma árvore, e, a princípio, não podia crer que Jesus era um profeta, e sua esposa, que havia se tornado crente, orou por ele. Enquanto Jesus caminhava, olhou para cima e disse a Zaqueu: desça da árvore rapidamente, porque quero ficar em sua casa. Agora, eu penso que gostaríamos de continuar falando sobre Jesus. Nós queremos ir junto com ele. Bem, agora, a nossa cena está mais ou menos no mesmo lugar em Jericó. Jesus fez sua refeição na casa de Zaqueu. Era um dia frio de outubro, ainda de manhã cedo, e os ventos sopravam sobre as montanhas da Judéia. E vocês sabem que lá faz bastante frio pela manhã, especialmente nessa época do ano. E como era antigamente, que haviam tantos mendigos na rua. Eu mesmo estive lá e ainda há mendigos lá agora, seja na África, na Índia ou nesses países. Ainda há mendigos que têm diversas doenças. Às vezes, são as pessoas que não conseguem se sustentar a si mesmas. Às vezes, elas morrem de fome. Na Índia, fui para as ruas e troquei dólares em rúpias para distribuir. Eram mulheres pobres que estavam morrendo com seus filhos nos braços, de modo que a pele estava quase sob seus ossos. E alguns tentaram me entregar a criança pela qual eu deveria orar. Aquilo o que nós jogamos aqui no lixo, lá eles poderiam viver disso. Vocês não sabem como se passa bem com esse país, embora grande parte do mundo esteja sofrendo. E agora nós vemos que esses mendigos chegaram a Jericó, ao portão norte que desce para Jerusalém. E era um lugar especial, conhecido em toda a vizinhança, na rota de Jericó para Jerusalém. E os que vinham de lá eram ricos, os empresários e os ricos se mudaram para lá. E os mendigos sabiam onde deveriam se colocar para receber as esmolas. Eles faziam fila bem cedo, quando os lojistas passavam, e depois estendiam a mão para receber algo. Naquela época, Roma governava e dominava a Palestina. E talvez eles deram somente ao primeiro mendigo algo, mas não para os outros. Quem chegasse primeiro ou encontrasse a pessoa que estivesse passando por ali, ganhava algo. Mas eles se deitavam ali em grande número para pedir esmolas. Assim como nós vemos hoje, o sol estava nascendo e um deles estava lá, um homem cego. Ele tinha tido uma noite ruim. Ele era cego desde sua juventude. E ele dormiu demais naquela manhã, pois durante toda a noite ficou pensando em poder enxergar. Repetidas vezes ele pensava, se ao menos pudesse ver. E depois de dormir demais e acordar, ele ficou desapontado por ter sido apenas um sonho que ele podia ver. Bem, eu quero descrever isso para vocês como em um drama, até que eu chegue ao meu ponto. Algo especial aconteceu. Mais ou menos entre 9h30 e 10 horas, os outros mendigos já estavam na rua, tinham saído da rua. Era justamente o tempo em que Jesus passava para ir à cidade, e a multidão o seguia. Talvez os oficiais romanos quisessem desviá-lo da estrada. Estava muito frio, mas mesmo estando tão cansado, ele se sentou em uma pedra e esperou para ver o que aconteceria. Ele se sentou ainda pensando sobre isso, sobre o sonho que ele teve, como seria se ele pudesse de fato ver. E ele pensou sobre todas essas coisas. Seus pensamentos voltaram à sua infância. Eu também gosto de me sentar e refletir sobre os dias da vitória, sobre os tempos nos quais Deus abençoou de forma especial. E como nós encontramos aqui registrado pelo nome Bartimeu, ele pensou como seria se ele pudesse realmente ver. Ele já era cego por tanto tempo e ele teria ficado feliz em poder andar novamente. Ele pensou em quando ele era jovem e brincava nas montanhas e depois podia descer até o Rio Jordão. Lá ficava o solo fértil, porque ele morava na região. E ele pensou, que belo é o tempo da primavera, quando ele via as flores brotando, e como ele podia olhar para o céu azul, essas coisas estavam sempre diante de seus olhos. Quando eu vejo alguém que é cego, eu fico com o coração apertado, mas a cegueira espiritual é ainda pior. Deus criou as pessoas para que pudessem vê-lo. Agora estou pensando em uma ocasião no zoológico de Cincinnati. Lá havia uma grande águia em uma gaiola. E eu segurei a mão de Sarah e fui até essa gaiola. Esse grande pássaro, todo coberto de sangue em seu rosto, e apenas de suas asas foram cortadas. E novamente ele quer sair e é impedido pelas grades. Ele continuava a tentar sair da gaiola e caía de volta ao chão. Seus olhos se abriram e ele olhou para o céu azul. Afinal de contas, é um pássaro do céu. Mas vejam bem, alguém o pegou e o colocou na gaiola. E olhei para ele e pensei, estou disposto a dar qualquer coisa para comprar essa ave para libertá-la. Vejam bem, ela queria ser livre, eu gosto da liberdade. Ele nasceu para esse propósito, e eu pensei, que imagem mais triste. Eu peguei Sarah nos meus braços e eu disse, criança, essa é a pior coisa que eu já vi. Mas no momento seguinte eu pensei, quando vejo os homens ali com a cerveja na mão, as mulheres com seus cigarros, que nasceram para ser filhos e filhas de Deus, e ali estão trancados na gaiola do pecado, que terrível, que triste, espiritualmente cegos, embora possam pertencer à congregação cantando no coro, mas presos pelo pecado. E Bartimeu tentou pensar em como era quando ele era jovem e sua jovem mãe judia, como ela o chamava e ele se lembrava do eco de sua voz. E ela sempre saía pela porta, chamava-o, tomava-o nos braços e falava com ele. Ele se lembrava de tantas coisas. Ela o colocava para dormir e lhe contava histórias antes de dormir, histórias do povo de Israel, dos poderosos profetas que estavam entre eles. Oh, como ele adorava isso! Ele gostava de ouvir tudo isso. É ruim quando as mães querem se livrar de seus filhos e mandá-las para assistir à televisão. Elas deveriam lhes contar histórias bíblicas. Mas ela era uma verdadeira mãe hebraica e ela falou ao seu filho sobre o envio do poderoso Moisés quando o povo de Israel estava escravizado no Egito e como ela havia prometido a Abraão redimi-los e conduzi-los para fora e como Deus levantou os grandes profetas como Moisés, como ele desceu na coluna de fogo e como Moisés foi para o Egito e grandes sinais e milagres aconteceram e como não havia pão no deserto e mesmo assim eles foram com fidelidade e Deus fez chover pão do céu. Eu posso ouvir Bartimeu dizer, mãe, só um momento, por favor. Deus realmente empregou todos os anjos do céu para preparar o pão e depois jogá-lo no chão? Não, rapaz, você não está entendendo. Javé não precisa fazer isso. Não, ele é o Criador. Ele fala a palavra e acontece. O que devemos dizer sobre Jesus? Vemos que ele agiu da mesma forma. Ele partiu o pão e o deu adiante. Se fizeram dele apenas um profeta, um filósofo ou um ensinador, ele não foi nada menos que Deus revelado na carne. E lá, enquanto ela conversava com ele e contava as diversas coisas, como o povo de Israel viajava pelo deserto até o Jordão, e então, na primavera, especialmente em abril, quando as águas desciam das montanhas, que alegria era quando toda a planície se enchia de água. Tudo isso voltou à sua memória, pois é o tempo no qual os rios transbordam. Então pensamos no tempo de Josué, que liderou o povo de Israel na travessia do Jordão naquela época. Vejam, Javé ainda é o Criador. Ele fala e tudo acontece. Ele faz todas as coisas acontecerem para que sua vontade seja feita. Vejam, agora pode-se atravessar o Jordão com facilidade. Agora há uma ponte lá, sim, e não apenas uma, mas naquela época todo o vale estava preenchido. Vejam, e ali ele revelou seu grande poder e abriu o caminho. Vejam, Josué trouxe o povo para o outro lado, porque ele creu no que Deus disse, como Deus cuidava de seu povo. Ó, essas histórias maravilhosas, e também aquela sobre a Sunamita, como sua mãe lhe contou sobre isso, e o grande profeta Elias, em sua época, e como a mulher fez o bem ao profeta. Ela não era israelita, mas mesmo assim, ela creu que Elias era um profeta, um grande profeta do Senhor. E um dia, ela disse ao seu marido, nós queremos construir um quarto extra para ele em nossa casa, porque ele é um profeta, um servo de Deus. E então, quando Eliseu e Geazi chegaram lá, e eles vivenciaram toda essa bondade, e ela habitava entre o seu povo, como todos os outros, mas não tinha filhos, e ambos eram idosos. E Eliseu deve ter tido uma visão e disse, assim diz o Senhor, ela terá um filho. E depois de 9 meses, ela teve um menino. Então depois, mais tarde, depois de anos, veio o tempo que ele estava no campo com seu pai e o calor do dia o afetou e ele ficou doente. Foi feito todo o possível, mas ele morreu mesmo assim. Ó, como essa mãe manteve sua fé sem se deixar derrotar pelas circunstâncias. Ela não gritou por aí, meu filho morreu. Não, ela, uma gentia, tinha confiança suficiente e falou com o servo, coloca as rédeas no jumento e ide ao lugar onde está o profeta, lá no Monte Carmelo, e não vá saudar a ninguém, mas vai direto para lá, vai e fale com o profeta. E quando Eliseu, vendo chegar, saiu com seu servidor e disse a Geazi, a Sunamita vem e tem alguma aflição, mas Deus escondeu de mim o que ela tem. Deus não diz tudo, mas apenas o que deseja que seu profeta saiba. E ele disse, vá e converse com ela, está tudo bem com seu marido e com a criança? E essa parte que eu gosto, quando Geazi a encontrou e perguntou, está tudo bem com o homem e a família, ela disse, tudo está bem. E, no entanto, a criança estava morta, o homem chorava, e ainda assim ela dizia, tudo está bem, tudo está bem. Ela foi até o homem que poderia dizer o que Deus tinha a lhe dizer, que poderia abençoá-la no nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, ela veio e se prostrou aos pés de Eliseu, e Geazi, ele relutou, e Eliseu foi e ressuscitou o menino. Vejam, a fé da mãe, ela colocou a criança morta na cama do profeta. Veja como é maravilhoso. Vocês sabem, Paulo, em sua época, sejam lenços ou aventais, as pessoas os pegavam e os levavam aos doentes, que eram então curados. Primeiro, Eliseu disse a Geazi: pegue meu cajado e coloque-o sobre a criança. Ele sabia que tudo o que ele tocava era abençoado. Paulo não orou sobre os lenços, não. Eles sabiam que eram abençoados. E Eliseu disse a Geazi: não cumprimente ninguém, vá, coloque o cajado sobre a criança. Mas a fé da mulher não estava no cajado e em Geazi, mas no profeta que Deus havia usado. E assim, ele não teve escolha a não ser, e ele colocou seu corpo sobre a criança morta e ela voltou à vida. Que grande história foi essa para o pequeno Bartimeu. Ele ainda era um garoto quando as notícias lhe foram contadas. Era uma das suas histórias favoritas. Mas os sacerdotes disseram: tudo isso já se foi há muito tempo, quando Israel tinha profetas poderosos, mas isso não existe mais. E os sacerdotes disseram: Javé não precisa mais de um profeta, não. Nós temos tudo o que precisamos. Ele nos deu a lei, nós construímos um templo, isso é tudo o que precisamos. Não é hoje quase a mesma coisa? E ainda assim, Javé continua sendo Javé. Vejam, ele não pode mudar seus caminhos, ele é Deus e permanece o mesmo. Eles achavam que isso era tudo o que precisavam. Enquanto ele estava sentado, olhando para o sol quente, de repente ele ouviu um jumento saindo de Jerusalém para ir a Jericó. E ele ouve com mais atenção, alguém foi enviado à frente. E ele podia pensar que se tratava de um homem rico. E esse homem rico tinha um servo que ia diante dele. Ele pensou consigo mesmo: aqui eu vou conseguir dinheiro para continuar seguindo minha vida. E ele se aproxima muito da estrada e ele diz: eu cheguei atrasado hoje de manhã, tenha misericórdia de mim, dê-me alguma coisa. E ele ouviu uma voz rude dizendo: saia do caminho, mendigo, eu sou um servo de Javé, eu sou um sacerdote que foi enviado para um ministério especial, eu não tenho tempo para você, eu tenho que ir lá para dar uma palestra e possivelmente expor o falso profeta. E ele seguiu adiante, e o burrinho foi em frente. E o mendigo espera novamente, ele se senta e pensa novamente no seu sonho. Então, ele pensa: nesse pequeno caminho no qual estou agora, um profeta poderoso, Elias e Eliseu, eles percorreram, de braços dados, desceram ao Jordão, e o Jordão se abriu, e o cansado profeta Elias, para ele, havia uma carruagem de fogo do outro lado para levá-lo para o lar. E ele viu o jovem Eliseu ao entrar no ministério. E ele manteve seus olhos primeiro no profeta que estava partindo. E ele pensou: se eu tivesse vivido naquela época, eu teria corrido para esses profetas e dito: ó, profetas de Deus, orem por mim, para que Javé restaure a minha visão. Mas o sacerdote disse, não existe mais algo como isso. Não temos mais isso. Javé não cura mais através do seu poder. Agora temos médicos e assim por diante. Não precisamos mais disso. Isso aconteceu nos últimos dias, cumprimos a lei, ficamos doentes, morremos, depois vamos para o céu. Tudo isso que precisamos. Agora, veja, mas ele pensou um pouco mais e disse, talvez a 500 metros de onde ele estava sentado, depois que Israel atravessou, montou todas as tendas, estava esperando que fossem adiante para Jericó, talvez uma das pedras na qual estava sentado ainda restasse do muro que Deus havia derrubado. Como o poderoso herói de guerra Josué, um poderoso servo do Senhor, quando atravessou o rio na primavera e saiu para enfrentar o inimigo, um dia, enquanto pensava sobre a estratégia usada antes da queda da muralha de Jericó, vejam, tinham firmado tudo e sentiam-se seguros. Então ele viu alguém que ele chamou como herói de guerra, e Josué disse, você está a nosso favor ou contra nós? E ele falou, eu sou o chefe do exército do Senhor. O poderoso Javé. Então, Josué agradeceu a ele e ficou feliz por ouvir isso. Bartimeu pensou sobre isso. Isso não foi a menos 500 metros de distância de onde estou sentado agora, onde o poderoso exército do Senhor vivenciou a vitória de Deus. E ele pensou, se eu tivesse vivido naquela época, então teria pedido ao poderoso comandante do exército do Senhor que intercedesse por mim e teria acontecido. Quão pouco ele sabia que o mesmo estava a menos de 100 metros de distância dele. Aí que nós cometemos os nossos erros hoje. Nós pensamos que toda a honra devida a Cristo já está no passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui da mesma forma no edifício como ele andou na Galiléia naquela época. E ele saiu da casa de Zaqueu e o povo estava esperando do lado de fora. Então, ele ouviu um barulho. É uma multidão mista que estava chamando lá. Alguns dizem, Hosana ao que vem em nome do Senhor, a esse profeta da Galileia, o servo de Javé. Outros gritaram, livrem-se dele, não precisamos dele aqui na cidade. E assim foi, uma confusão entre a multidão. Algo assim ele nunca tinha ouvido. Ele perguntou, o que é tudo isso? O que está acontecendo aqui? Então, ele ouviu a voz do mesmo sacerdote que estava a caminho para a reunião. E ele disse, ficamos sabendo que você pode ressuscitar os mortos, se você é o Messias. Temos aqui um cemitério inteiro aqui. Vamos ver se você pode acordar os mortos nesse ministério. Mas ele estava a caminho de Jerusalém para ser crucificado. Os pecados do mundo estavam sobre ele. Ele estava a caminho para ser oferecido como sacrifício. Eles zombaram dele. Alguns o abençoaram, outros o amaldiçoaram. Assim é até o dia de hoje. Alguns são a favor dele, outros são contra. Mas ele se voltou para Jerusalém para finalizar sua obra. E ele foi, e os 12 apóstolos ao seu redor, toda a multidão ao seu redor. Alguns queriam tocá-lo, outros aplaudiram, outros desprezavam. E foi quase como se a multidão tivesse passado por cima desse Bartimeu. E se pensarmos que uma jovem moça sai Talvez foi a irmã de Rebeca. Ela era crente em Cristo. E ela viu como esse homem estava sendo empurrado. Ela havia se tornado uma crente em Jesus. E estava comovida em seu coração. E agora estava preocupada com o cego que estava perdido lá. E talvez ele tenha falado com ela: moça, posso ouvir em sua voz, por favor, preste atenção no que tenho a lhe dizer ou no que quero perguntar. O que há aqui, o que está acontecendo aqui, do que se trata? Ela falou: você não sabe que Jesus, o filho de Davi, está na cidade? O profeta da Galileia está passando por aqui. Você não sabe quem ele é? Não, eu nunca ouvi falar dele. Ela falou: ouça, algo especial aconteceu na cidade essa manhã. Você conhece Zaqueu, que tem um restaurante na cidade? Você conhece a esposa dele, Rebeca, que é crente? E Zaqueu não queria crer, mas sentou-se em uma árvore. E quando Jesus, esse profeta, passou, chamou Zaqueu pelo nome, embora ele nunca tivesse estado em Jericó antes, e a luz veio sobre o mendigo, e ele pensou: isso é o que está em Deuteronômio 18:15? Deus, o Senhor, levantará um profeta como eu? Tem que ser ele. Onde ele está agora? Sim, apenas 100 metros daqui, ele está prestes a passar. E ele gritou com toda a força de sua voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, filho de Davi, ao passar por aqui. Bem, fisicamente, Jesus nunca poderia ter ouvido sua voz, porque toda a multidão levantou sua voz. Ele nunca poderia ter ouvido isso, mas ele era a palavra. E se uma alma clama em sua angústia, como a mulher que teve o fluxo de sangue que tocou a orla de sua vestimenta, a Bíblia diz: ele ficou parado, ele parou. Pense sobre isso. Pensem sobre isso. Que o chamado de um ser humano, de um mendigo discreto, e o Cordeiro de Deus, com os pecados do mundo sobre ele, vai direto para Jerusalém. E lá, uma alma humana o chamou e ele parou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Se ao menos alguém pudesse chamá-lo hoje e ele ficasse parado e perguntasse: o que você quer que eu faça a você? Ele continua o mesmo. Eu lembro-me de uma noite de Dallas, Texas, dirigindo para casa, já alguns anos atrás. Eu tive que esperar em Memphis e me levaram lá para um hotel da companhia aérea de lá. E me disseram que eu seria chamado na manhã seguinte para pegar o voo. Eu escrevi cartas naquela manhã e depois fui colocá-las no correio. E algo me disse de repente: fique parado, volte. Eu sei que as pessoas recebem impressões que não tem nada por detrás disso. Eu continuo andando e ouvi novamente: pare, volte. Eu fui lá para uma esquina, lá havia um policial, e eu parei por um tempo. Então voltei cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Passei pelo hotel e caminhei em direção ao rio. Eu não sei, talvez eu ainda possa encontrar lugar hoje. E eu pensei: está ficando cada vez mais tarde. Mas então me veio o pensamento: se for guiado por Deus, então não será tarde demais. Algo continuava dizendo: vá em frente, vá em frente. Era tarde demais para voltar, para pegar o avião, mas eu tinha que seguir a orientação do Espírito. Eu cantei uma música diante de mim, eles estavam reunidos no cenáculo, todos oraram em seu nome e foram batizados com o poder do Espírito. Vocês todos conhecem essa canção, eu estou tão feliz de pertencer a eles. E cantava repetidas vezes, venha meu irmão, busque a bênção que purifica o seu coração do pecado. E quando eu estava caminhando, eu vi, olhei e vi uma mulher idosa, uma mulher negra. Era como se fosse uma cabana, a casa, e essa mulher estava lá na frente da casa. Eu continuei andando e cantando para mim mesmo. E quando eu cheguei bem perto, ela olhou para cá. E eu desviei o rosto e ela disse, bom dia, pregador. E eu disse, bom dia, tia. E eu pensei, como ela sabia que eu era um pregador, eu não tinha uma Bíblia comigo, como ela sabia? Eu perguntei a ela, como você sabia que eu sou um pregador? Ela disse, eu sabia que você viria? Isso foi um pouco desconcertante para mim. Mas ela disse, você já leu sobre a sunamita na Bíblia? Eu disse, sim. E ela disse que ela também não tinha filhos e prometeu ao Senhor criar uma criança para a glória do Senhor. E ela disse, eu era uma mulher assim, eu não tinha filhos. E prometi ao Senhor que se Ele me desse um filho, eu criaria em sua honra. E ela disse, criei meu filho da melhor maneira possível. Mas você sabe, depois ele se envolveu em más companhias e contraiu uma doença. E o médico fez tudo o que ele podia. E ele disse que seu sangue está tão envenenado que nada mais pode ser feito. E ela disse, lá ele está deitado, lá inconsciente, e o médico esteve aqui há 2 dias e disse que ele não vai acordar mais, é tarde demais. E ela disse, eu não consigo ver meu filho morrendo nessa condição. Ela disse, eu orei a noite inteira, Senhor, se quiseres tirá-lo de mim, tu me o concedesse, mas eu quero que tu o leves salvo, não assim, para que eu possa revê-lo novamente na glória. E ela disse, eu orei. E depois de falar sobre a sunamita, ela disse, então fui dormir e sonhei. E eu disse ao Senhor, tu me deste a criança, embora eu fosse como a sunamita, mas onde está o teu profeta? E ela disse, no sonho eu vi um homem entrar vestindo um terno cinza, como que você está usando agora. E foi mais ou menos 4 horas da manhã de hoje. E eu estou aqui desde então esperando que você venha. Vejam, Deus é Deus. Ele responde dos dois lados. Eu disse, meu nome é Branham, eu oro pelos doentes, você já ouviu falar de mim? Não, disse ela, pregador Branham, eu não ouvi nada de você. E ela disse, você não quer entrar? E quando eu abri o portão, havia uma cerca lá. E vocês podem imaginar como era a cerca e a casa inteira. Eu já estive em palácios reais, talvez 2 ou 3 palácios, rei da Inglaterra, rei da Suécia e outros lugares. E já estive em uma das melhores casas, até mesmo em Hollywood, mas em nenhum outro lugar me senti tão bem-vindo quanto aqui. Havia lá 2 cômodos em toda a casa. Lá havia nenhuma decoração na parede, mas havia uma placa, um slogan, Deus abençoe esse lá. E esse garoto negro, com cerca de 800 anos, ele era forte, ele segurou o cobertor com toda a força em suas mãos e apenas ele disse, resmungando, e eu disse, o que é com ele? E ela disse, ele se sente como se estivesse perdido em um grande oceano escuro e ele deriva e é incapaz de encontrar o caminho de volta. E esse tem sido assim nos últimos 2, 3 dias. Ela disse, eu não posso vê-lo morrer assim, você vai orar por ele? Eu disse sim, eu queria falar sobre cura. Ela não estava interessada nisso, ela só queria que ele fosse salvo, isso ela estava interessada. E ela se aproximou, pegou-o pela cabeça, beijou-o e disse: Deus abençoe o filho da mamãe. Eu pensei, sim, é isso. Não importa quanta desgraça ele tenha causado à família, o quanto ele tenha se distanciado, as dificuldades que ele tem agora, ele ainda é o filhinho da mamãe. E pensei, a Bíblia diz, mesmo que a mãe se esqueça de seu filho, Deus não pode se esquecer de nós. Vejam, vossos nomes estão escritos nas palmas das suas mãos. Ele não pode se esquecer de vocês. Eu me ajoelhei e afastei então o cobertor para tocar seus pés, e eles estavam frios. E eu sabia que essa mulher já havia orado antes. Eu perguntei a ela, você poderia orar, por favor? Ela disse sim. E eu disse, Pai Celestial, eu já estou uma hora atrasado para o meu voo. Tu me disseste para vir aqui. Eu não sei o que tu queres, mas aqui que eu fiquei parado, se tu me enviasse para orar por esse menino, então eu vi ele dizer, oh, mamãe, e a mamãe disse, o que o filho da mamãe quer? E ele disse, está ficando claro nesse quarto. E ele sentou, então, direito, e apressei-me, peguei um táxi e depois o avião, para pegar o avião. E quando cheguei um pouco mais de 2 horas de atraso, fui informado a última chamada para o voo número 667. Que soberania de Deus! Vejam a oração e a fé dessa pobre e despretensiosa mulher negra. Ela manteve o avião no chão o tempo todo. O mesmo Deus que pode fazer tudo, ele pode ficar parado para abrir os olhos de um mendigo cego nos portões de Jericó. O mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. É a fé através do que acontece. Ele quer que vocês creiam. E cerca de 2 anos depois, voltei para Phoenix. E como vocês sabem, sempre se paga caro pela comida na ferrovia. Então desci da estação para comprar alguns hambúrgueres. E depois desci em Memphis. Vocês sabem, se vocês já estiveram lá alguma vez, eu desci do trem e quis comprar o hambúrguer. Alguém me chamou e disse, olá, pregador, como você está? E eu disse, olá, filho. Ele disse, você ao menos me conhece? Não, eu disse. Não, você não sabe? Um dia você foi à minha casa. Minha mãe estava esperando por você. Eu disse, você não é esse garoto, é? Sim, eu sou. E ele disse, não somente estou curado, mas também estou salvo. Oh, misericórdia surpreendente, o mesmo Deus que teve misericórdia de um mendigo cego, que tem misericórdia de uma mulher negra para deixar o avião embaixo e segurá-lo. Oh, a oração a Deus, a fé. Jesus ficou parado. O cego, ele gritou e ele parou no seu caminho. Eu gostaria de ter algumas noites para falar sobre o tema Jesus ficou parado. Ele disse, traga-o aqui. Eu li uma história sobre ele. Provavelmente é uma lenda. Mas ele sempre creu em cura, independentemente do que os sacerdotes diziam. Ele era casado e tinha uma filha. Na época, ela tinha cerca de 16 anos de idade. Você sabe, quando é pedido esmola, você precisa atrair a atenção das pessoas. Esse ainda é o caso na Índia. Atualmente, cada um tem algo ou estão fazendo algo para chamar a atenção das pessoas. E Bartimeu tinha 2 pombinhos. E os turistas olhavam para eles e então lhe davam por isso dinheiro. Um dia, sua esposa ficou muito doente e o médico disse: Bartimeu, não há mais nada para ser feito, a febre está muito alta. Então, ele andou ao longo do muro e falou com Javé: eu amo a ti, eu creio em ti. Eu não tenho nada para sacrificar a ti, a não ser dois pombinhos com os quais eu ganho a minha vida diária. Mas se tu me deixares ficar com minha esposa, estou pronto para te dar esses dois pombinhos. Se tu mostrares misericórdia e fizer com minha esposa, fique sarada. Se tu fizeres isso, eu o sacrificarei amanhã. E sua esposa ficou saudável. Ele sacrificou os pombinhos. Mais tarde, sua filha ficou doente e ela também esteve perto da morte. E ele orou novamente. Ele disse: Javé, não me resta nada além de um cordeiro. E naquela época, os cegos precisavam que o cordeiro os guiasse. E onde quer que eles fossem, eles iam com o cordeiro. Javé, disse ele, essa é a única coisa que me resta. Se tu me deixares minha menina viva, eu nunca a vi, mas todas as vezes quando eu a acaricio seu cabelo, eu a amo. Javé, se tu a deixares viver, eu te darei o meu cordeiro como sacrifício. E a menina foi curada, e ele foi ao templo com o cordeiro. E o sacerdote veio e disse: cego Bartimeu, onde você vai nessa manhã? Ele falou: eu estou indo ao templo para sacrificar esse cordeiro, para oferecê-lo. Ele disse: ó, cego Bartimeu, isso você não pode fazer, eu te darei dinheiro. Vá a um estábulo, compre um cordeiro e sacrifica-o. Ele disse: eu não prometi a Deus um cordeiro, eu prometi a Deus este cordeiro. Ele disse: Bartimeu cego, você não pode dar esse cordeiro, pois esse cordeiro foi dado a você para que você possa ver. E ele disse: se eu mantiver minha promessa a Javé, ele preparará um cordeiro para mim. Ele fez isso. Naquela manhã fria de outubro, chegou a hora dos olhos cegos de Bartimeu. Traga-o aqui. Ele colocou as mãos sobre seus olhos e o Cordeiro de Deus abriu seus olhos. Ó, amigos, vocês sabem que muito poderia ser dito. Jesus estava a caminho da crucificação. Vocês sabem, o mesmo Cordeiro está preparado para vocês, para que os vossos olhos sejam abertos. O mesmo Cordeiro está hoje aqui. Deus o preparou. Deus não terá mais ninguém. É Ele. Vocês creem nisso? Eu olhei para o meu relógio. Já estou além do tempo. Eu queria parar às 9 horas. Já é tarde. Vamos agora inclinar nossas cabeças. Eu quero que todos os olhos se fechem, todas as cabeças se inclinem e sejam reverentes nesses momentos. Ó Jesus, filho de Davi, gritou o mendigo, tem misericórdia de mim. Ele não ficou parado. Ele queria a sua atenção. Vocês não pensam que hoje o nosso grito pode trazê-lo aqui? Isso aconteceu naquela época. Por que não pode acontecer novamente? Enquanto vocês abaixam suas cabeças e o coração, eu quero que vocês o invoquem, gritem para ele. Não gritem, filho de Davi, não. Para vocês, ele não é o filho de Davi, para vocês, ele é o Senhor. Peçam: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Abra meus olhos cegos. Eu ouvi como esse pregador que está conosco hoje, ele disse que tu prometesse se revelar a semente de Abraão nos últimos dias, como fizesse com Abraão. Tu prometestes, tu és a palavra. E nas nossas Nas últimas noites, vimos coisas especiais. João 14, 12. As obras que eu faço, vocês também as farão. A mulher tocou a orla do seu manto. Ela sabia qual era a sua aflição e ela colocou tanta fé em ação. Ela cria que era ele. E ele disse: sua fé a ajudou. E o cego clamou às portas de Jericó. O homem na árvore, seus pecados foram perdoados. Abra meus olhos cegos para que eu possa reconhecer que estou em sua presença. Ele está aqui. Ele disse: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Abra meus olhos cegos. Tenha misericórdia de mim, ó Cordeiro de Deus. E enquanto estiverem orando assim, e se houver alguma dúvida ainda, de alguma forma, em algum lugar, agora, no final de um grande culto de cura, vocês não pedirão a ele que ele tire todas as escamas de seus olhos para que vocês possam compreender claramente o que foi dito aqui nesta noite? Eu quero que vocês vejam. Ele dá seu último sinal para a congregação antes de se voltar para os judeus. A noiva é chamada dentre os gentios. Agora alguém está falando em línguas. Amém. Bem, se eu entendi isso, então o Espírito Santo falou e fez o convite a todos vocês. Abram seus olhos para que vocês possam vê-lo agora no presente. Vocês não querem levantar suas mãos e dizer: ó Deus, abra meus olhos. Tire o cobertor do meu coração para que eu possa entender como ele se revelará, como nós reconheceremos por suas obras. Ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Os ramos dão o fruto, a videira só dá vida aos ramos. E quando a videira produzir ramos, então haverá uvas nelas, e todos os ramos da videira produzirão uvas novamente. A primeira congregação que surgiu foi uma congregação pentecostal com todos os dons do Espírito. Se outro ramo surgir, será possível escrever um livro de Atos dos Apóstolos. Eles tinham isso nos dias dos apóstolos, na era apostólica. Pedro disse naquela época: arrependei-vos e deixai-vos batizar, cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos o Senhor vosso Deus chamar, enquanto Deus ainda estiver chamando. Essa era apostólica. A promessa, como naquela época, pertence a vocês, os seus filhos, e a todos aqueles que ainda estão longe, é para eles. Ó Deus, abra os nossos olhos. Deixa-nos ver o Cordeiro preparado. Tu prometeste te revelar nos últimos dias, como tu fizeste em Sodoma. Nós pedimos, ó Deus, conceda agora, nós somos o teu povo, nós somos tuas videiras, não somos dignos de pedir nada. Mas quando pensamos quão baixo somos, não somos bons, mas vemos o Cordeiro que está preparado, um Cordeiro. E Deus não me vê, Ele olha para o Cordeiro. E Ele, eu sei que não há nada errado no Cordeiro, não, Ele é agradável. Agora, meu Senhor, que a palavra de Deus se torne conhecida em nosso meio, que essa fé desse Bartimeu que está aqui, cada indivíduo, e as mulheres, os homens, e o que quer que eles tenham, quer sejamos como Simão Pedro, como Zaqueu, ou qualquer, seja a nossa condição, revela-te por meio de carne humana, que a tua palavra se torne viva. Nós reconheceremos e veremos que tu és Deus, que todos os olhos cegos sejam abertos. Quando esse culto de cura começar, que todos eles sejam curados, todas as crianças e as pessoas que estão aqui com muletas e tudo o que for com elas, todos que estão aqui de muletas, que sejam curados, como Bartimeu recebeu sua visão. Conceda ao Pai. Nós o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pelo que pude ver na reunião, não há nenhuma pessoa aqui que eu conheça. Todos vocês são estranhos para mim. Às vezes, vocês pensam que somente as pessoas que são solicitadas vêm para frente para ser orado. Não, em algum lugar no prédio. Deus conhece todos vocês. Vamos ver se Ele é o mesmo. Se apenas a sua fé pode detê-lo. Vocês não precisam gritar como Ele gritou naquela época. Ele não viu isso, ele viu a fé que o toca. Ele não disse, o teu grito te ajudou, mas sim a tua fé te ajudou. Sim. Muito bem. Louvado seja o Senhor. Eu me pergunto se o pregador sentado ali, o irmão mais velho, que está pregando já há cerca de 65 anos, você pode fazer um favor, coloque suas mãos sobre a mulher sentada ao seu lado. Ela tem um problema cardíaco que a deixará. Bom, é isso. Você crê, irmã? Obrigado. O que ela tocou, eu jamais a vi. Mas aconteceu. Se puderes crer, vocês creem agora? Os seus olhos estão abertos, então olhem para Ele. Ele é maravilhoso. Ele é o poderoso vencedor. Nenhuma constituição, nenhuma denominação, nenhum cientista pode detê-lo. Ele é Deus. Amém. Eu peço a todos vocês que creem, porque Ele está agora presente. Quantos já viram o quadro do anjo do Senhor que está pendurado em Washington? Ele está aqui agora na plataforma. Eu sei disso. Eu não sou fanático. Não, longe disso, eu estou dizendo a verdade bíblica, creiam. Aqui está novamente a mulher negra sentada lá no final, olha ao redor. Ela quer algo de Deus. Ela é pregadora e ora para que Deus a ajude em seu ministério. Isso é verdade, mulher? Eu nunca a vi. Ela é estranha para mim, como uma mulher lá no Tennessee. E agora estou vendo um homem negro, ele está muito feliz. Você crê que eu sou o servo de Deus, Senhor? Sim? Não sou eu, não. Ele te chamou. Se você crê nisso, então o diabetes o deixará. Você crê? Amém. Em ordem, você pode receber. Amém. Louvado seja o Senhor. O que Ele tocou? Ele não me tocou. Ele o tocou. Aqui está sentado um garoto branco. Ele olha para cá com profundo desejo em seu coração. Eu não te conheço, mas você deseja o batismo do Espírito Santo. Você crê agora? Você receberá. Você crê nisso, jovem homem? Muito bem. Você pode receber, se crer. Aqui está uma mulher sentada sofrendo com seu braço esquerdo. Ela o quebrou e agora tem um caroço no braço esquerdo. E ela tem reumatismo no braço direito. Ela perderá. Senhora Consul, se você crê de todo o coração que Deus te curou, Jesus te faz ficar bem. Jamais ouvi falar dela, ouvi essa mulher. Javé sabe que isso é verdade. Aqui está uma mulher negra. Ela sofre dificuldades, muitas coisas. Ela tem dificuldades com os olhos, não porque você usa óculos, mas porque seus olhos estão piorando. Você tem artrite. Acene com a mão, se for o caso. Você sente dor no peito. Se for verdade, acene com a mão. Você tem uma doença estomacal, não é mesmo? Acene. Você crê que ele vai te curar? Você crê que Deus pode me dizer quem você é? Edna Jarel. Se você crê de todo o coração, creia e receba a tua cura. Amém. Vocês creem que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? A mulher aqui, no fim, na segunda fileira, que está olhando para cá, ela tem dificuldades com os pés. Você crê que Deus vai curar os seus pés? Eu não a conheço, nunca a vi. A mulher sentada ao lado dela, você está olhando para cá. Você crê que eu sou o servo de Deus de todo o coração? Você tem um neurismo. Se isso for certo, você crê, você pode ser curada. A mulher ao seu lado também, você pode. Você tem um problema nos rins, você que está sofrendo. Acene com a mão se for verdade. E a mulher ao seu lado, você acha que sim? Ela tem um nervosismo, um problema nos olhos. Se for verdade, a mulher ao lado dela também pode crer nisso. Você tem uma sombra sobre si, você tem câncer no estômago. Você crê que Deus vai te curar? Amém. Vocês creem que todos os olhos foram abertos? Vocês creem que ele é o Filho de Deus? Então aceitem-o e creem de todo o coração, porque ele é o mesmo ontem, hoje. Ó Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não passe ao lado de mim. Ó Salvador, ouça o clamor do meu coração. Enquanto tu mostrasses graça a outros, não passe ao lado de mim. Tu és tudo o que eu necessito. Mais do que a vida és para mim. Quem eu tenho na terra ou no céu, a não ser tu? O que aconteceu? A fé de vocês é como do mendigo cego. Ele o chamou. Amém. Vocês creem agora? Oh, não há necessidade de uma fila de orações. Quantos creem que já estão curados? Levante suas mãos. Glorifiquem-no por isso. Vocês estão curados. Jesus Cristo está no nosso meio. O mesmo que passou por Jericó naquela época, que chamou Zaqueu pelo nome, que chamou Bartimeu, o mesmo Senhor Jesus, na forma do Espírito Santo, está hoje aqui e faz o mesmo que fez naquela época. Ele provou infalivelmente que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sem estatuto, sem teologia, nada disso. Não, vocês estão na presença de Jesus Cristo, que foi revelado aqui. Amém, eu creio de todo o meu coração. Amém. Receba sua cura. Recebam sua cura e digam: louvado seja o Senhor, eu aceito. Vamos louvá-lo. Eu o amo. Eu o amo. Vocês o amam porque ele primeiro me amou. Louvai-o. Just my salvation. A cura faz parte de sua salvação. Tudo aconteceu no Gólgota, de coração. Vocês não o amam? Deem um aperto de mão ao outro e digam: louvado seja o Senhor. Vocês se amam, vocês o amam. Virem-se, apertem as mãos uns dos outros e digam: louvado seja o Senhor. Estamos felizes por estarmos aqui, irmão. Estamos na presença de Jesus Cristo. Amém, amém. Maravilhoso. O apóstolo Paulo disse: quando eu canto, canto no Espírito. Vamos adorar no Espírito e cantar no Espírito. Eu o amo. Não é Ele maravilhoso? Maravilhoso, maravilhoso é Jesus para mim.
Wonderful is my Redeemer.